Sim, mas depois, como também sendo dois artistas portugueses que estão muito cantada.
Em off, conversa de bastidores. Olá, Virgílio Ferreira, bem-vindo ao podcast Em Off, conversa de bastidores. Vamos falar sobre a Bienal de Fotografia do Porto, que se realiza entre os meses de maio e junho e que reúne mais de 40 artistas nacionais e internacionais em 19 exposições visitáveis no Porto, em Lisboa e online. Uma destas exposições vai realizar-se nas galerias da Casa Comum. Já lá vamos. Virgílio Ferreira é o diretor artístico e o coordenador do programa desta Bienal de Fotografia do Porto, que este ano de 2021 tem como mote "O que acontece com o mundo, acontece connosco". Virgílio Ferreira tem um currículo imenso, imenso, sublinho. Só assim, muito brevemente, e para demonstrar as latitudes que integra no seu percurso, nasceu no Porto, curso de fotografia na Escola Técnica de Fotografia do Porto, e na École des Arts et Métiers de l'Image, em Paris. Tem o curso de fotografia cinematográfica na Escola Internacional de Cinema de Cuba e concluiu o mestrado em fotografia na Universidade de Brighton, no Reino Unido. Já expôs nos mais diversos locais da Europa, Médio Oriente, Estados Unidos, Sudeste Asiático. O seu trabalho tem sido reconhecido com variadíssimos prémios. Virgílio Ferreira, muito obrigada por ter aceito o convite para esta conversa a propósito da Bienal de Fotografia do Porto, que tem então por mote "O que acontece com o mundo, acontece connosco". São trabalhos sobre o papel da humanidade e o seu relacionamento com o planeta no sentido do efeito borboleta, ou seja, o que acontece do outro lado do mundo também nos pode bater à porta. Quais são então os principais objetivos da edição deste ano da Bienal?
Obrigado, Anabela, pelo convite e pela apresentação. Os objetivos, eu acho que é difícil definir por objetivos o que é que se pretende com este vasto programa, não é? Em que apresentamos diferentes perspectivas sobre problemas locais e globais, mas há sempre um objetivo que é transversal a tudo aquilo que a Ciclo tem vindo a desenvolver, e nomeadamente a Bienal, sendo uma... O evento, digamos, o grande evento que a Ciclo produz, que é de facto contribuir para este pensamento socioecológico e nutrir aqui uma consciência, não é, sobre o nosso papel no mundo e, portanto, e de facto também como é que também os artistas, os curadores e a arte, neste caso as artes visuais, podem contribuir também para esse debate e podem contribuir para essa sensibilização e para esse pensamento. E no fundo, aquilo são propostas que não nos apresentam soluções, mas apresentam-nos ou propõem-nos reflexões sobre, não é, determinados contextos socioculturais, ecológicos, políticos e, portanto, de várias geografias. E o programa é vasto e extenso e portanto, e há desde, não é, documentários expandidos, trabalhos mais especulativos e desde utopias a distopias, portanto há várias perspectivas aqui envolvidas de artistas internacionais e artistas nacionais. E pronto, e obviamente nesse vasto programa também estão incluídos aquilo que distingue o que é a Bienal Fotografia do Porto, não é? Que é de facto também uma plataforma de criação, não é? E sempre foi esse o nosso propósito ao criar este projeto, foi que ele fosse muito mais do que um showcase, não é? Portanto, não estamos a expor só trabalhos que já estão resolvidos, ou que já foram expostos, ou que já foram publicados, mas sim ser uma oportunidade para vários artistas, quer eles em contexto nacional, quer em contexto internacional, possam... durante um período de tempo em processo de residência, pensar estas questões e apresentar-nos uma proposta inédita para ser apresentada neste contexto de Bienal Fotografia do Porto. E portanto, eu acho que esse é um dos grandes elementos, e é sempre um dos grandes objetivos também da Bienal, é de facto nutrir, obviamente, este pensamento, como eu já mencionei, mas também desafiar os artistas a pensar e a produzir conteúdo artístico para ser apresentado de uma forma inédita e também todos eles, ou muitos deles, a pensar também o espaço, não é? E o contexto em que está inserido e, portanto, e a partir daí então desenvolverem as suas propostas e caso disso, por exemplo, é o que também vamos falar.
Sim, sim.
Aqui, portanto, a travessia, por exemplo, não é? Um projeto que de alguma forma está a ser orientado pela Susan Meiseles, mas o Cidade nas Cidades também, que resultou de um open call ibérico que nós lançámos e, portanto, para, no fundo, também trabalharem sobre iniciativas urbanas que estão a responder às questões da regeneração e sustentabilidade urbana e, portanto, temos uma proposta do Carlos e da Maria, um em Valência e outro no Porto.
Portanto, no fundo são 16 curadores e 46 artistas. Exatamente. Nacionais e internacionais. Sim. Que trabalharam este projeto, digamos assim, ao longo destes últimos dois anos.
Trabalharam este projeto. Agora, também há exposições que estão a apresentar trabalhos que já foram publicados, que já foram expostos, como, por exemplo, no Centro Português de Fotografia, não é? Portanto, temos 8 artistas de grande renome internacionais com projetos incríveis, não é? Como o Gideon, não é? Um trabalho que ela anda a fazer sobre as alterações climáticas há mais de 15 anos, quer dizer, são trabalhos longos, densos, não é? E, portanto, e cheio de conteúdo mas essa, digamos que assim, o eixo central, não é, em termos do propósito de criarmos este projeto, é exatamente esse. É que possa ser não é, essa plataforma de criação e de pensamento, sim.
Olhando
e
então...
de ensaio, e de experimentação, sim. E de sensibilização, claro.
Sensibilização, assim,
e mais tudo. Que tudo isso também, de provocar também, não é? Durante este processo, de provocar também.
Sim. Aliás, o que vai estar na galeria da Casa Comum também não deixa de ser esse saborzinho, uma certa provocação. Portanto, olhando ainda agora para essa exposição que vai estar nas galerias da Casa Comum, no edifício histórico da Reitoria da Universidade do Porto, Travessia, da americana Susan Meiseles, e Mushima, se eu estiver Exatamente. A dizer de forma errada, agradecer que me corrigisse, Mushima, do chileno Alfredo Jaar. Porquê a opção por estes dois artistas no mesmo local? Que trabalhos são estes? Que até no título, a unir um título ao outro, aliás, existe o símbolo do infinito, a unir Travessia e Mushima. Porquê então a opção por estes trabalhos destes artistas?
Aqui a opção começou pela curadora, pela Lídia Mato, que já há 2 anos que nos cruzamos e havia uma vontade de desenvolver um trabalho em conjunto, de colaboração, e principalmente que um deles que envolvesse a comunidade e a comunidade no Porto. A Lídia faz uma proposta, tipo, eu gostava de poder apresentar um trabalho do Alfredo Jaar. O que une, já agora também antes disso, e daí esse símbolo do infinito, também o que une um trabalho, um projeto e o outro, e este diálogo que se cria aqui, é de facto o legado colonial, não é? Portanto, e sobre português, neste caso, e o impacto que isso tem. Quer, neste caso em concreto, em Angola, com um filme extremamente poético, no fundo é um poema visual que o Alfredo Jaar apresenta, e a Susan Meiseles, sim, é um laboratório, uma residência que de alguma forma teve que ser coordenada com fusos horários muito distintos, a Susan em Nova York, a Lídia em Atenas, o grupo aqui no Porto a trabalhar, portanto, tudo à distância, não é? Em tempo de Covid. O projeto foi incrível, como é que desde janeiro até agora se conseguiu desbravar tanto território, não é? E entrar em tantas histórias de uma forma tão, tão próxima e tão íntima até, não é? Portanto, com vários membros da comunidade afrodescendente no Porto. E recorrem a várias estratégias, não é? No fundo é um documentário expandido que vai ter uma presença online muito forte, mas também vai ter uma presença de realidade aumentada também muito forte. Há objetos que nos ligam a histórias, tanto e por aí fora. Há trabalho que foi desenvolvido com a comunidade e para a comunidade, uhum. Sim, mas a comunidade também interviu em muitas das imagens, com colagens, portanto é de facto um trabalho de grande colaboração, uhum. E que sem, também agora de frisar aqui, e que acho que é importantíssimo, e quem foi de facto aqui não é, a âncora central neste projeto foi de facto a Lígia Ferro, não é, da Faculdade de Letras, portanto do curso de Sociologia, que abriu, de facto, estas oportunidades. E também, claro, a Beatriz. A Bia, que é uma aluna de mestrado da Lígia Ferro, da Universidade, da mesma universidade, e que tem, sem dúvida alguma, que tem aqui um papel fundamental de abrir estas portas, de conduzir. Porque muitas destes encontros foram todos online, com a Lígia, com a Susan. Mesmo os próprios vídeos foram feitos a partir de WhatsApp, portanto estão a fazer no fundo a Susan a guiar de Nova Iorque remotamente, tipo, ora vira para a direita, ora vira para a esquerda, ora deixa-me ver ali à frente, olha, para e fotografa, filma aí, e portanto estão a ver como é que...
Portanto, essas experiências envolveram não só os estudantes da Universidade do Porto, mas sim, também são experiências do cotidiano de africanos em Angola, isto a parte do Alfredo Jaar, e experiências do cotidiano de membros da comunidade negra do Porto. Exatamente. Não é? Portanto, há aqui um encontro de semelhanças, e em ambos é também detectado aqui um percurso marcado por esta herança do colonialismo português. Embora o trabalho do Alfredo Jaar também toque outros temas, não é? Nomeadamente os flagelos, como por exemplo a Guerra Civil, claro, em Angola, uhum. E ainda também a questão do HIV-Sida, não é?
Sim, que sem dúvida. Portanto, há várias dimensões que o filme aborda. Assim, uhum. Não é só a questão do legado do colonial português, mas uhum. Sim, mas também a realidade que eles enfrentam e que, pronto,
que está presente também nesse
sociais
poema
e de saúde muito, muito, muito dramáticas, uhum. Sim.
Mas, portanto, durante o projeto Travessia, a Meizelas pediu a pessoas da comunidade negra da cidade do Porto que guiassem, então, encaminhadas virtuais pelas ruas da cidade e para partilharem também o seu cotidiano. Vamos ter aqui uma cidade do Porto desconhecida da grande parte
das
pessoas?
Eu tenho a certeza que sim, sim. Sim, eu tenho a certeza que sim. Até porque mesmo esta comunidade parece... invisível, mas ela existe e é forte. Claro que se calhar, não é se calhar, não está tão unida como está, por exemplo, em Lisboa, não é? Porque temos bairros como Cova da Moura, por exemplo, não é? Portanto, onde há uma presença muito forte de afrodescendentes, de comunidade africana, mas há aqui uma comunidade que aparentemente parece que passa de uma forma visível e há, de facto, aqui esta travessia por vários caminhos, por várias famílias, por várias realidades e, portanto, e por várias partilhas. Inclusive, também, a própria exposição inclui trabalhos, por exemplo, desenvolvido pelo Dori, que é um artista afrodescendente, que vai ter também uma peça, um vídeo que desenvolveu, que no fundo é um mapa que ele desenha sobre a cidade do Porto, a partir das suas memórias, a partir das suas experiências pessoais, e portanto é assim uma viagem incrível que, não é, que ele vai tocando em aspectos muito sensíveis, uhum. E claro, não é, desta questão colonial que está muito presente, uhum. E que muitas vezes, ou quase sempre, ignorada. Assim.
Sim, e que nos vai colocar muitas questões. Como é que acha que pode ser a reação do público a esses trabalhos? Ou seja, estaremos já preparados como sociedade para lançar esse olhar sobre o nosso passado, que ainda é recente, de país colonizador?
Eu acho que o debate que tem acontecido, bastante, não é, denso, intenso e agora também mais contínuo, eu acho que tem aberto essas janelas, não é? E, portanto, e no fundo também pondo muitas questões em perspectiva. E claro que há muita negação, não é? E há, pronto, e também ignorância, não é? Em torno destas questões, mas eu acho que há uma vontade, não é? De se poder falar, há uma vontade também de se poder curar, não é? Questões estão mal resolvidas, não é? E que achamos que faz parte do passado e que elas não acontecem hoje, mas elas estão aí vivas, não é? E portanto, e
já começa a haver uma certa abertura para as colocar na agenda política,
sim,
não é?
Exatamente, ou pelo menos trazer à luz, não é? E para que elas possam de facto também
serem discutidas
de uma forma mais horizontal e aberta e honesta e transparente, sim, e numa perspectiva assim de entendimento e que se possa, não é? Nos possamos aproximar e não afastar, não é?
A travessia é, no entanto, um projeto ainda em desenvolvimento, não é? Ou seja, o que já foi desenvolvido por estudantes da Universidade do Porto e pela comunidade africana do Porto. Esta exposição é só um primeiro passo, vai continuar o projeto?
É um primeiro passo, é de facto um work in progress este projeto e ele vai continuar a expandir, não é? Ou seja, todos os conteúdos também que estão a ser desenvolvidos e todo o material que foi de alguma forma documentado durante este período, muito dele vai estar, há uma seleção que vai estar nesta exposição, mas grande parte também vai ser exposto num website que está a ser desenvolvido também com a New School, portanto, em Nova Iorque. Portanto, isto também é uma parceria, uma colaboração com a Parsons e, portanto, e eles lá vão desenvolver este website, portanto, de forma a que todos estes conteúdos, a realidade aumentada, o trabalho que foi desenvolvido pela comunidade, o trabalho que o Dori e outros artistas afrodescendentes também o fizeram e que não têm lugar nem espaço nesta exposição, porque é uma questão mesmo de espaço, e de tempo também. Portanto, isso tudo está a ser agora também, no fundo, digerido, não é? E trabalhado para que possa depois então tomar esse lugar. No fundo, vai ficar como um repositório, não é? Desta experiência, e vai ficar também como um repositório também para esta comunidade, não é? No fundo, o website vai trazer essa visibilidade do que é que esta comunidade é, o que é que ela faz, o que é que pensa, os artistas que estão envolvidos, desde música, artes visuais, performance, portanto, e há uma data de colaborações que estão a ser desenvolvidas e que esse website vai ter, de facto, esse vai ser uma plataforma de visibilidade para esses projetos e pronto, e também termos aqui uma maior e uma melhor consciência do que é que o projeto abrangeu e as pessoas que estão envolvidas e as colaborações.
Até porque envolve a Faculdade de Letras, a Faculdade de Belas Artes, envolve a comunidade local.
Uhum. Né? As Belas Artes aqui não estão envolvidas, neste caso em concreto, mas sim a Faculdade de Letras, sim, e nomeadamente com um curso de Sociologia, não é? Com a Ligia Ferre, sim. Tem sido incrível, incansável, sim. E a Beatriz fez um trabalho notável. Sem ela e sem a Lígia, isto era impossível. Claro, depois com todos os membros da comunidade abriram, não é? De coração e envolveram-se.
Disponibilizaram-se também essa postura.
E mesmo neste contexto de pandemia, eu juro que nunca pensei que fôssemos tão longe, não é? Porque, obviamente, as pessoas estão mais. Querem se proteger, claro, como é óbvio, claro, não é? Estão menos disponível a Beatriz, sempre no terreno, desbravado, não é? Abrir portas e a conhecer mais e mais e mais. Claro que ela também olhou para esta oportunidade, não só como uma oportunidade de colaboração e de aprendizagem, e também estar a trabalhar como uma fotógrafa, como a Susan, uma artista como a Susan Meiseles, que, não é, com um renome internacional, não é, presidente da Magnum Foundation, quer dizer, é assim, uma figura, não é, que mítica na Magnum, e portanto foi uma oportunidade também para ela incrível de, não é, de estar
a largar horizontes, não é?
E mesmo a Lídia também, com uma experiência também notável, não é, em termos de gerir projetos com comunidades, não é, portanto foram todos eles muito generosos na partilha, muito generosos no processo, portanto, quer de um lado, quer do outro, acho que foi incrível, não podia ter corrido melhor mesmo.
A plataforma Ciclo, que organiza e produz a Bienal, em parceria com a Faculdade de, agora corrija-me se eu estiver errada, de Belas Artes, abriu uma open call para 4 residências artísticas. Foi uma convocatória direcionada aos estudantes do 2º e 3º ciclo e também a estudantes de todos os ciclos da Faculdade de Belas Artes. Estes trabalhos também fazem parte da Bienal este ano?
Vão fazer parte da Bienal, mas vão ter um outro formato. Inicialmente eram para serem materializados numa exposição no Museu da Faculdade de Belas Artes, mas aí sim, eles, este grupo, este núcleo e estes artistas que tiveram a residência foram seriamente afetados pelo confinamento. Porquê? Porque deixaram de ter acesso ao interior da faculdade, porque quando tivemos mesmo em confinamento, e portanto não puderam concluir os trabalhos a tempo a serem apresentados numa exposição, mas estrategicamente criou-se aqui uma outra... Vai-se criar um objeto, que no fundo será um portfólio, livro, e que vai, obviamente, também compilar e materializar também toda esta experiência. E também vai-lhe trazer uma outra... No fundo, também vai expandir o trabalho para além da Bienal.
Dimensão,
não é?
Sim.
Para outra dimensão. Uhum. E, portanto, vai ficar algo perene, porque estas exposições, no fundo, serão efêmeras, não é? Poderão algumas delas, não é, obviamente, ser expostas noutros contextos, mas neste caso em concreto, portanto, optou-se por isso. Mas sim, mas eles continuam a trabalhar, faz parte da Bienal, sim, e portanto o trabalho está a ser desenvolvido e será, obviamente, também apresentado. Sim.
A Bienal está a seguir muito uma linha de consciencialização social e ambiental, ou seja, chamar a atenção para diferentes realidades que muitas vezes até estão geograficamente próximas de nós, como este trabalho sobre o Porto vai demonstrar. Uhum. Como é que artistas, curadores e profissionais das artes visuais podem, no fundo, ativar a sua mensagem de forma a gerar mudanças efetivas?
Eu acho que há várias estratégias, não é, artísticas que, por exemplo, neste caso em concreto, estão a ser usadas, não é? E, portanto, eu acho que podem logo pela sua sensibilidade, pela sua forma de abordar determinados temas, pela perspectiva que nos dão, pela junção de questões conceptuais, éticas, estéticas, políticas, não é? E como é que eles apresentam esses conteúdos, não é? Como é que eles expandem também, não é, para além da fotografia ou para além do vídeo, incluindo palavra, incluindo texto, incluindo áudio.
Workshops.
O workshop também. Ou seja, há várias estratégias aqui que estão presentes. E acho que mais do que tudo também, no próprio terreno, não é? Ou seja, no fundo, quando estes trabalhos estão a ser desenvolvidos, não é? Há um diálogo, não é? Está-se a nutrir ali um diálogo. Por exemplo, este trabalho que acabámos de falar, isto tem um impacto, não é? Quando temos uma Beatriz no terreno, mais um Dori, mais um outro artista envolvido, e uma comunidade que começa a despoletar, que começa a conversar, que começa a perceber o que é que se está a trabalhar, que conteúdos é que estão a abordar, não é? Que memórias é que se estão a resgatar, não é? O que é que, não é? Que, no fundo, que caixinhas é que estamos aqui a abrir, não é? E portanto, isso toca, não é? Não é? No fundo, toca o outro, não é? E toca o artista, e às vezes, muitas das vezes, isso até é difícil, é como é que isso depois é expandido e apresentado numa exposição, não é? Porque muitas vezes eu acho que é essa até a limitação ou a frustração da própria fotografia, não é? Quer dizer, não é? Pronto, que como qualquer medium, qualquer forma de expressão tem as suas limitações, não é? E acho que hoje, mais do que nunca, não é? O fotógrafo, não é? E os artistas recorrem a várias linguagens para poderem, de facto, abordar temas que são tão complexos, não é? E no fundo, apresentá-los de uma forma mais destilada para que possa ser entendida, que possa ser partilhada, que possa contribuir, de facto, para essa consciencialização. E, portanto, eu acho que, pronto, agora também depende muito da disponibilidade do público, não é?
Claro.
De quem vê, não é?
Claro.
Como vê, o tempo que permanece, não é? Que relação é também que vai criar com aquela obra, com aquele espaço, com aquela história, com aquele assunto, não é? E, portanto, qual é, pronto, a abertura que cada um se disponibiliza para, de facto,
para
receber a mensagem, para ser tocado, não é? Portanto,
estava agora a ouvi-lo e lembrei-me de uma exposição que eu acho que é do Virgílio, que se chamava Nós e o Outro.
Nós e os Outros.
Nós, sim, e os Outros, sim, que explorava precisamente, recordo-me, era sobre migrantes?
Não, e essa era sobre comunidades alternativas na Europa.
Ok. Sim. Mas lá está, questionava, também levantava todas estas questões, e, né, qual é a nossa sensibilidade perante uma cultura que é diferente da nossa e como é que nós, uhum, a vemos e como é que eles se identificam. Exatamente. Perante a imagem, não é? Depois aí também podíamos falar do retrato, de que forma, uhum, que as pessoas gostam de ser retratadas, etc. Mas, portanto, aqui o que temos é a palavra, é o vídeo, que também estão muito presentes, uhum, nestas exposições, para além da experiência in loco, não é? Uhum. Portanto, no fundo, é tudo isto que é fundamental para o envolvimento do público. Uhum. Pronto, e que se espera que seja um sucesso mais uma vez nesta Bienal. Virgílio Ferreira, diretor artístico e coordenador do programa da Bienal de Fotografia do Porto, a quem agradeço mais uma vez esta conversa. O acesso às exposições e atividades paralelas é gratuito. A Bienal de Fotografia do Porto vai passar por diferentes locais no Porto, um em Lisboa e também online. Todo o programa está disponível no website www.bienalfotografiaporto.pt. Nas galerias da Casa Comum teremos em exposição os trabalhos Travessia, de Suzano Meizelas, e Moshima, de Alfredo Jaar. Vamos também oferecer cartazes criados especificamente por Alfredo Jaar para esta exposição. Passo por lá, de 17 de maio a 27 de junho, no edifício histórico da Reitoria da Universidade do Porto. O que acontece com o mundo, acontece connosco. É o lema desta Bienal Fotografia do Porto, para nos ajudar a expandir o olhar sobre o mundo. Obrigada.